Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite.
Essa é a hora H.
No ar. Alô, alô, paraibanos e paraibanas. Alô, alô, gente boa em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Que prazer, que alegria. Estamos juntos, misturados e conectados com a informação. Boa noite pra você em todo o estado. Boa noite, seja bem-vindo na volta, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite pra todo mundo ligado com a gente. Segunda-feira, 8 de setembro, a Hora H já está no ar.
Vamos que vamos.
Dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, dia inteiro.
Hora, tá na hora, sua hora, nossa hora, hora H.
Pra Paraíba sintonizar, está no ar, a hora H.
Aqui na hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Na Hora H.
Divisão, PSB e republicanos devem se reunir nos próximos dias para avaliar como fica a relação com a prefeitura de João Pessoa e com o governo de Cícero Lucena após prefeito romper com a base aliada e o projeto do governador João Azevedo.
Confiante, apesar da crise, prefeito em exercício de João Pessoa, Léo Bezerra fala em lealdade e diz que vai buscar o governador antes de definir uma posição.
Cautela, presidente do MDB de João Pessoa, líder da oposição na Câmara, Milanês Neto, aguarda conversa com o senador veneziano Vital e não garante apoio a Cícero.
Articulação prestes a deixar PSDB. Deputado Tovar Correia Lima se reúne com Gilberto Kassab em busca de uma chapa para disputar a eleição.
Irregularidade. Conselho Nacional de Justiça suspende edital de seleção para desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba.
Brasília, Supremo Tribunal Federal retoma julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe. A sentença vai sair na sexta-feira.
Mobilidade. Zona Azul começa a vigorar no centro de João Pessoa e o estacionamento vai custar R$3 para carros.
Hora H. Hora H. Indispensável.
E atenção para a previsão do tempo para esta terça-feira na Paraíba.
Terça-feira com tempo nublado na maior parte do estado, temperatura máxima em 31 graus e a mínima 19 graus.
A hora na Paraíba agora, 6:03.
6:03.
Essa é a hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Heron Cid.
Paraibanos e paraibanas, quem está com a razão? Quem está certo ou errado? O prefeito Cícero Lucena, de João Pessoa, que rompeu com a base governista para ser candidato a governador por considerar que era o melhor nome do bloco governista e é o nome mais competitivo para a disputa da sucessão de 2026, ou progressistas do vice-governador Lucas Ribeiro e o próprio governador João Azevedo, que tem em Lucas um candidato natural à sucessão e em formação, representando um projeto, no dizer do próprio João, coletivo. Daqui para frente, o que nós já vamos ver e já estamos acompanhando É um choque, é uma disputa, é uma guerra de narrativas. Que fica muito evidente nas escolhas estratégicas pelo conteúdo das notas à imprensa. Primeiro pelo prefeito Cícero Lucena ao oficializar a saída do Progressistas, depois pela nota hoje do próprio Progressistas e pelo conteúdo das entrevistas e manifestações das últimas horas, tanto do governador João Azevedo quanto do vice-governador Lucas Ribeiro. Cícero projeta para a Paraíba, que foi uma liderança alijada do processo de escolha, apesar de liderar atualmente as pesquisas de intenção de voto. Já João e Lucas classificam esse movimento como um projeto pessoal. Nisso os dois estão afinados, estão usando o mesmo termo cada vez que são provocados a falar sobre o assunto. Tem mais um abacaxi para a base do governo resolver, principalmente para o governo e para o PSB. Receber ou não o apoio de Cícero? Eis a questão. Receber ou não o apoio de quem vai fazer uma disputa contra a chapa do governador e para isso tende a se aliar aos adversários do governador João Azevedo. Receber o apoio e somar votos para o Senado, correndo o risco de melindrar a relação com o próprio candidato à sucessão, Lucas Ribeiro? Ou fechar as portas para esse voto de Cícero Lucena, mesmo correndo o risco de perder setores importantes numa eleição que deve ser muito disputada? Esse é o sentimento, é a dúvida que reina neste momento dentro da parte mais intestina do governo e do PSB.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, ter um cientista.
Sou eu no ar, na Hora H.
Para, a vida não para toda hora.
Alô, alô, Paraíba.
O tempo não cala, a vida dispara toda hora.
Estamos juntos.
Fala.
O João Pessoa na cabeça de rede, a Rádio Pop FM 89,3. Boa noite pra capital e região metropolitana. Pela grande compartimento da Borborema, na sintonia pela Pop Cariri 101.1 FM. E em todo o estado, em todas as regiões, nas emissoras da Rede Mais Rádios.
Hora H, chegou, era, sempre pode confiar.
Cheguei, Paraíba.
Hora H, chegou, era,
ao lado de Alisson Bezerra.
Hora H, chegou, era,
e até as 7 da noite.
Hora H, chegou, era,
quem gosta de jornalismo de verdade, quem não tem tempo a perder,
Hora H,
se liga aqui.
Está no ar, a Hora H.
Paraibanos e paraibanas, na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos aqui para agradecer ao nosso bom, generoso, misericordioso e justo Deus. Na vida, todos os dias, nós temos uma escolha a fazer nessa nossa caminhada. Viver olhando para baixo ou escolher olhar e elevar os olhos para o alto. Olhar para baixo é sempre depender das circunstâncias terrenas, das coisas, das ocasiões, das pessoas. Olhar para o alto é sempre escolher depender da força, da providência, da intervenção de Deus, que literalmente sempre está e estará acima das coisas da planície. É a gente que escolhe o grau de alcance da nossa visão. Olhando para baixo, a nossa visão vai ser sempre muito curta, tímida, e fará com que a gente tenha uma visão limitada do nosso redor e das coisas que estão muito acima de nossas cabeças. Olhar para o alto amplia a visão, mas com que a gente enxergue o que muitos não estão conseguindo visualizar. É olhando para o alto que o nosso olhar se encontra com o olhar, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Para onde você tem olhado? Para o chão ou para o alto? Ainda é tempo de mudar a sua visão, tirar os olhos de baixo, tirar o seu olhar para baixo e elevar a sua visão para o alto, para os céus. Na hora H, o Alisson Bezerra.
De volta à hora mais esperada do rádio paraibano. Boa noite, Heron. Boa noite para todo mundo que tá ligado com a gente nos quatro cantos da Paraíba. Rapaz, foi só eu me afastar. Que semana foi essa que passou, hein?
Qual?
A semana que passou, homem. Turbulência, rompimento, racha. Já começa animada, né? A gente começa, claro, com a sua participação a partir de agora, ligado com você em todos os cantos da Paraíba, 99346-5236, 99346-5236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco aqui na Hora H. Comigo interage no arroba o Alisson Bezerra. Com você, Heron.
Comigo você pode falar agora. Me deu o prazer, a alegria da sua companhia no Instagram. Você tem um Instagram e o meu é fácil. Se achar, é arroba, vai lá no Instagram, na busca, Heron Cid. Heron é com H, e o Cid, eu de Maia?
Arroba Heron Cid, Heron com H, Cid com demudo no final, tudo junto e misturado.
Junto e misturado também através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Fica ligadinho com a gente, que até às 7 da noite tem tudo de informação pra você ligado com a gente aqui na Hora H.
Você está na Hora H.
Hora H.
Acerta a sua hora com a nossa Hora H, 6h12. Agora o Alisson Bezerra, 6h12. Convidar você que está com a gente agora na Hora H no rádio para se ligar na Hora H na TV. Logo mais às 8h30 da noite na tela da TV Norte Paraíba, canal 10, João Pessoa, canal 7, Campina Grande. Tem no YouTube também para você que quer acompanhar de qualquer ponto dessa Paraíba, do Brasil e do mundo. youtube.com/TV Norte Paraíba. Hoje o Alisson Bezerra, uma seleção, um time de jornalistas campeões da análise política paraibana, debatendo, refletindo sobre os últimos fatos das últimas horas da política no estado. Esse racha, esse impasse na base do governador João Azevedo, os efeitos para a oposição da Paraíba, a reorganização, a rearrumação de forças, a nova ressonância, o novo diagnóstico da situação política da Paraíba e também o significado desta semana em Brasília, onde estará sob destino o futuro político e jurídico do ex-presidente Jair Bolsonaro e também o que a pedagogia que a justiça brasileira dará aos acusados, principalmente militares, de conspirar, de tramar, de organizar e quase efetivar mais uma vez um golpe de Estado, um golpe militar no Brasil. Então, 8h30 da noite, a gente se encontra na TV Norte Paraíba, na Hora H. Vou estar ao lado de Anderson Soares, da Rádio Norte FM, de Cláudia Cavalho, também da Norte FM, do portal Parlamento PB, dos jornalistas Walter Santos, do WS.com e Revista Nordeste, e de Gutenberg Cardoso, do Polêmica Paraíba. Imperdível, 8h30 da noite, esse debate, essa reflexão, essa análise na TV Norte Paraíba e na Hora H. E sobre esse julgamento de Bolsonaro, Alisson Bezerra, nos estúdios já a gente recebe alguém que conviveu, que viveu exatamente com um período de exceção no Brasil, ditadura militar, que teve que viver na clandestinidade. Ele escreveu semana passada um artigo que eu publiquei e faço questão de trazê-lo aqui para a gente refletir juntos, que é o ex-deputado estadual Anísio Maia. Deputado Anísio Maia, que escreveu um artigo interessante chamado A Impunidade Fardada e os Riscos dos Novos Golpes. O que ele tem para dizer, daqui a pouco a gente traz aqui no programa de hoje, na entrevista da hora.
6:15, daqui a pouco também nós vamos ao vivo à Academia Paraibana de Letras, onde logo mais haverá uma solenidade com o governador João Azevedo em meio a esse movimento de rompimento, racha, crise na base governista, todos os desdobramentos da política você acompanha aqui na Hora H. Mas a gente começa o programa com informação de trânsito, indo a redação do portal Mais PB.
Boletim da redação.
Atenção, motoristas que precisam ir à zona central de João Pessoa. Já está em vigor a zona azul. Gabriel Albuquerque.
A primeira fase da tarifa será aplicada apenas no setor comercial, ou seja, no centro da cidade. A cobrança por hora para carros é de R$ 3,00 e de R$ 1,50 para motocicletas. O sistema funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da noite, e aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. O representante do consórcio da Zona Azul em João Pessoa, Hoffman Barbosa, explicou que o motorista que não pagar o estacionamento terá que realizar o pagamento posteriormente com juros.
A legislação do município, ela dá uma segunda oportunidade para o usuário que é flagrado transgredindo o regulamento. Ele instituiu a tarifa de pós-utilização. A tarifa de pós-utilização é uma tarifa que, quando o usuário é flagrado, ele recebe ela e ele tem um dia útil para regularizar. O valor dessa tarifa, ela é 10 vezes o valor da tarifa básica para o veículo que ele utilizou. Como um carro é R$ 3,00 por hora, então a TPU para ele custa R$ 30,00. A moto, que é R$ 1,50 por hora, ela vai custar R$ 15,00. E ele tem o prazo de um dia útil para regularizar isso. Não realizando essa regularização, ele está passível da multa de trânsito.
Ainda não há previsão para a tarifa ser aplicada na região da praia. Da redação do portal Mais PB, Gabriel Albuquerque.
Obrigado, Gabriel Albuquerque, pela informação. Obrigado. Aqui na Hora H.
Quero aproveitar para deixar uma sugestão à Prefeitura de João Pessoa, que nesses locais onde está já em vigor a Zona Azul, houve relatos que passaram aqui para a gente, aqui na redação do portal Mais PV da Hora H, da ausência de pessoas para orientar, principalmente porque a plataforma agora é digital. Ou por um aplicativo ou através do token. Então muita gente às vezes está na rua, não sabe nem como lidar, como é que vai ser para poder pagar, para poder registrar o carro. Então, já que já está em vigor, passou já a fase educativa, a sugestão para que a Prefeitura de João Pessoa coloque pessoas nas ruas, até que a população fique realmente entendida de como é que vai funcionar esse novo, nova Zona Azul. Que antigamente você ia lá pegar o papel e colocava no para-brisa. Não sei se você lembra, não. Dava um papel azul com a hora, minuto e tudo mais. Agora não. Agora é digital, então muita gente ainda não tem acesso a essa informação de como é que é, então é importante a Prefeitura colocar essas pessoas nas ruas.
Falando em trânsito agora, você está no trânsito agora? Em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande, na hora de abastecer, se precisar abastecer, tem sempre opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Rede de Postos Opção, abasteça agora, onde você estiver, na Rede de Postos Opção. Empresas do Grupo Nelson Lira Filho.
O Conselho Nacional de Justiça suspendeu o edital de seleção para desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba.
É uma notícia que pegou muita gente hoje de surpresa, principalmente o Judiciário da Paraíba. Por quê? Porque esta é uma investigação que suspeita de irregularidades e de burla ao processo, ao concurso para a nova vaga de desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba. Uma suspeita que concorrentes estariam passando informações erradas, equivocadas dentro do sistema para contar pontos, já que dessa vez a escolha será por produção, por merecimento. É uma suspeita muito grave que ronda nesse momento o Tribunal de Justiça da Paraíba. E o CNJ, para melhor apurar essa situação e pelos riscos evidentes de irregularidade e contra a transparência, decidiu suspender o processo, Alisson.
João Pedro Gomes.
Boletim da redação.
O ministro Mauro Marques, corregedor-geral do Conselho Nacional de Justiça, determinou na tarde desta segunda-feira a suspensão do edital de seleção para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba por antiguidade. Na decisão, Marques disse que a credibilidade do Poder Judiciário perante a sociedade exige transparência absoluta nos processos de seleção e promoção de seus membros. Por isso, ele verificou a necessidade de imediata suspensão do edital. Mauro reforçou que o padrão de condutas pode afetar a transparência do processo de promoção e pediu que o CNJ adote as medidas necessárias. Da redação do Portal Mais PB, João Pedro Gomes.
Hora H!
Explicações, o Alisson Bezerra.
Como você bem trouxe há pouco, há esse processo em investigação por parte da Corregedoria de Justiça por conta de irregularidades no processo de merecimento. O que é o merecimento?
Produção.
Pra quem tá, exatamente. Heron e o Alisson são juízes.
Quem mais produz?
E aí, quem mais tem despacho? Quem mais atuou? Então,
quem
tudo
mais julgou?
Isso conta para que você tenha pontuação a chegar ao cargo de desembargador. Por outro lado, Heron, há também a vaga destinada que é para o critério de antiguidade, ou seja, o juiz mais antigo, o juiz com maior idade, mais tempo de trabalho na magistratura. Então, na semana passada, o Tribunal de Justiça da Paraíba abriu um edital relativo à antiguidade e como já houve essa denúncia em relação às irregularidades do processo por merecimento, o CNJ também decidiu suspender o processo por antiguidade para evitar vício e evitar, possivelmente, irregularidades nesse processo também, Heron. São dois processos aí em curso, por antiguidade e por merecimento.
Olha a gravidade. Está o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, suspendendo o edital de promoção de desembargador ao cargo por antiguidade, enquanto está apurando possíveis irregularidades num outro edital.
Por
de
merecimento.
Promoção por merecimento. Ou seja, dois processos do Tribunal de Justiça da Paraíba para a escolha de quem julgará as grandes questões do Estado estão suspensos. Ambos por suspeita de irregularidades. Isso é muito complicado para o Tribunal de Justiça da Paraíba ter que resolver. E há informações, o Alisson Bezerra, que também o Ministério Público da Paraíba tem estudado a possibilidade de investigar supostas fraudes sob o aspecto criminal. Não é fraude, aquela fraude qualquer, né? Fraude conduzida,
fraude administrativa,
né? Criminal. Se o Ministério Público entrar nessa questão, aí a confusão aumenta mais ainda. O fato é que é algo muito complexo e que o Tribunal de Justiça da Paraíba tem que enfrentar com o máximo transparência possível. Porque você imagina, alguém chegar ao cargo de desembargador por uma forma criminosa, por uma fraude, um concurso interno de um tribunal ser objeto, ser viciado por uma fraude para virar desembargador, para virar julgador da lei, você afronta a lei, comete uma ilegalidade para virar desembargador, é algo que merece toda a atenção possível dos integrantes do Tribunal de Justiça da Paraíba.
6:23, bora para o intervalo comercial?
Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H.
A segunda-feira de decisões do PP, que em carta endureceu o tom contra o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, e determinou que seus filiados entreguem os cargos na gestão da capital.
E já começaram a entregar os cargos. A avó do vice-governador Lucas Ribeiro, Virgínia Veloso, não é mais secretária de mulheres de João Pessoa, bem como a presidente do Progressistas da capital, Valene Rodrigues, também entregou o cargo que ocupava na gestão do prefeito Cícero Lucena.
Crise também no MDB da Paraíba, que abriu as portas para Cícero Lucena, o líder da oposição e presidente do partido em João Pessoa, pregou cautela com essa aproximação do MDB com o gestor da capital. Em Campina Grande, Heron Tovar Corrêa Lima está pronto para deixar o PSDB. E já tem pelo menos um destino que pode se filiar. É o PSD de Pedro Cunha Lima.
E aqui no estúdio uma conversa com o ex-deputado estadual Anísio Maia. Vamos falar também sobre os assuntos de Brasília. E o julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Dias após a movimentação, aliás, um dia após a mobilização bolsonarista nas ruas do Brasil no 7 de setembro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ir para confronto direto com o Supremo com o objetivo de herdar o espólio de Jair Bolsonaro.
Falando em Brasília, paraibano Hugo Mota, presidente da Câmara, determina sessões remotas em uma semana decisiva no Supremo Tribunal Federal.
Daqui a pouco a gente volta e conta tudo aqui na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
Até já, 124.
Ponto, tem gol, tem emoção e o calor da nossa gente. Paraíba World Beach Games, terra do sol e dos jogos de praia. De 1º de setembro a 9 de novembro, João Pessoa recebe o maior evento esportivo de praia do Brasil. Campeonato Nacional de Beach Soccer, Jogos Universitários Brasileiros de Praia, Rei e Rainha do Mar, circuitos mundiais de vôlei e handebol de praia e muito mais. Traga a sua torcida. Governo da Paraíba.
O lojão mais completo da Paraíba é o Lojão Rio do Peixe. Presente em toda a Paraíba. É o melhor em móveis e eletrodomésticos. Aqui tem as melhores condições para você economizar. Compre na loja e no site lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Mangabeira vai ficar 100% pavimentada. A prefeitura já começou a calçar as últimas 27 ruas que faltavam. Tá com 20 novas praças, 43 avenidas com asfalto novo no centro. E a cidade vai ficar com iluminação 100% LED até o fim do ano. Prefeitura de João Pessoa. Cidade em crescimento.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. Tem café e tem cuscuz, canjica e cereais, tapioca e tempero, tem batata e muito mais. Tá danado de bom babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah! Vem comigo que tá bom, vem com essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. São Brás.
Tem ponto, tem gol. Tem emoção e o calor da nossa gente. Paraíba World Beach Games, terra do sol e dos jogos de praia. De 1º de setembro a 9 de novembro, João Pessoa recebe o maior evento esportivo de praia do Brasil. Campeonato Nacional de Beach Soccer, Jogos Universitários Brasileiros de Praia, Rei e Rainha do Mar, circuitos mundiais de vôlei e handebol de praia e muito mais. Traga a sua torcida. Governo da Paraíba.
Rede Mais.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra.
E coração aberto, cabeça erguida. Fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz: fundamental é ser feliz.
Acerta a sua hora com a nossa Hora H, 6h28. Estamos de volta, o Alisson Bezerra.
De volta para falar sobre política, Heron. Rompimento, racha na base aliada do governador João Azevedo. Na sexta-feira acompanhava você aqui na Hora H, trazendo as informações sobre a decisão do prefeito Cícero Lucena em sair do PP, oficializar pré-candidatura ao governo do estado por outro partido. Partido da oposição hoje ao governo do estado. Um desses partidos, Heron, é o MDB, que Cícero tem conversado. Mas sobre o PP, hoje a direção estadual do Progressistas emitiu uma nota onde afirmou que o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, preferiu agir por ambição a um projeto individual de poder. Para fortalecer um projeto individual de poder, lembrou os apoios que o PP deu a Cícero em 2020 e 2024 e lamentou essa decisão do prefeito de deixar o partido na sexta-feira passada. No início da tarde, nós trouxemos em primeira mão no blog o Alisson Bezerra lá no portal Mais CB que o racha ampliou. Após a presidente municipal do PP, Valene Rodrigues, emitiu uma carta orientando que os filiados entreguem os cargos que até então ocupavam na gestão Cícero Lucena. Ela pediu exoneração. Em seguida, foi a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Virgínia Veloso, que vem a ser a avó de Lucas Ribeiro. Em meio a tudo isso, eram lideranças do PP, do PSB e Republicanos, que fazem parte dessa base PP, Republicanos e PSB em torno de João Azevedo, começaram a articular reuniões para definir como é que vai ficar a situação das legendas em João Pessoa, já que Cícero está caminhando cada vez mais para ficar com a oposição. Por outro lado, o vice-prefeito de João Pessoa, prefeito em exercício da capital, Léo Bezerra, que é presidente do PSB, vai buscar uma reunião com o governador João Azevedo para tratar sobre toda essa novela, todo esse assunto, para saber como é que vai ficar a situação dele. Ao meu ver, Heron, posso estar enganado, mas há uma tendência muito forte de que Léo siga a posição do prefeito Cícero Lucena, porque em Cícero saindo, Léo Bezerra vai ter 2 anos e 8 meses de prefeito da capital.
Léo vai socializar o que ele já disse aos vereadores da reunião com Cícero, de que tudo que Cícero está projetando tem o aval, o apoio dele. O que ele disse, um testemunho de 25 vereadores. E disse mais, tudo que Cícero acordar com os vereadores, ele enquanto prefeito, quando assumir, se assumir, ele vai honrar e vai cumprir tudo. Portanto, uma coisa está ligada à outra. Cícero só é candidato exatamente porque vai ter o apoio de Léo Bezerra. O contrário não seria possível. Imagine se Léo tivesse dito, Cícero, eu sou o João, eu sou o PSB, estou lá porque fui colocado pelo PSB 2 vezes e eu não tenho como falhar com o partido, não tenho como, na condição de dirigente partidário, abrir uma dissidência oficial de uma chapa oficializada do meu partido. Então, como o Léo não disse isso, obviamente disse que seria solidário a Cícero, que acompanharia Cícero, então Léo vai dizer a João o que ele já disse aos vereadores de João Pessoa, sem nenhuma novidade, apesar de estar sendo publicamente cobrado pelo governador João Azevedo do ponto de vista partidário. Registre-se, o Alisson, que o governador João Azevedo tem sido muito contundente, muito firme e leal, recíproco ao vice-governador Lucas Ribeiro. João poderia ficar aí num banho-maria, né, sobre o apoio de Cícero. Não, João foi peremptório, afirmativo, categórico desde o primeiro momento em que, ao dizer que não existe essa história de estar em dois cantos, ele pregando uma unidade em torno da chapa que será apresentada e que está sendo costurada. João não tergiversou e já deu o tom de que não vai conviver com jogo dúbio. É um recado para fora, mas parece também que é um recado para dentro, onde nas hostes governistas há muitas tergiversações em relação a qual é a postura que o governador João Azevedo já deu. Mas ele, na condição de líder, já deu o tom para dentro do governo. Ou é tudo, ou é nada.
Divergências também eram dentro do MDB de Veneziano Vital do Rego, que escutei aqui na quinta-feira, na Hora H, o presidente estadual do MDB, Veneziano Vital do Rego, abrindo as portas para uma eventual filiação de Cícero Lucena. Por outro lado, o presidente do MDB de João Pessoa, Milanês Neto, Aron, sabe o que ele é na Câmara de João Pessoa?
Líder da oposição.
Líder da oposição. É com ele que a gente conversa a partir de agora na Hora H. Vereador Milanês Neto, como é que vai ficar a sua situação diante dessa quase aliança do MDB com Cícero Lucena? Boa noite.
Boa noite, o Alisson, Heron. Na verdade, eu fico onde eu estou. Eu estou na liderança da oposição, permanecerei na liderança da oposição. Estou aguardando o contato do presidente estadual do nosso partido, senador Veneziano, para que a gente possa entender um pouco melhor o cenário que está sendo construído.
Vereador, na semana passada, o senador Veneziano, Vital do Rego, não escondeu a possibilidade de Cícero retornar ao MDB, já que o prefeito já fez parte do partido no passado. O senhor enxerga espaço em isso se concretizando, do senhor sair da oposição e ir para a base de Cícero?
Eu não trato suposições. Eu vou manter a postura que eu mantive na eleição de 2024 e a postura que eu mantive na eleição de 2022. Eu me posicionei nas oposições em 22, me posicionei na oposição em 24 e o projeto que eu defenderei para 26 é o fortalecimento das oposições. Agora, das oposições raiz, a oposição do que a gente construiu ao longo de todo esse tempo, com Efraim, com Cássio, com Pedro, com o próprio Romero, com Bruno Cunha Lima, com Rui Carneiro, com o senador veneziano, presidente do meu partido, onde eu me entreguei em 2024, e eu construí um projeto na cidade de João Pessoa, no âmbito das oposições. Eu permanecerei defendendo esse ponto de vista e aguardando a conversa com o presidente para que a gente possa entender esses últimos acontecimentos da política aqui no estado da Paraíba, especialmente na cidade de João Pessoa.
Quando o senhor fala que vai estar com a oposição raiz, então o senhor acredita que a chegada de Cícero Lucena a esse bloco não dá liga? É isso?
Não, eu não posso avaliar. A gente teve uma postura em 24 muito firme na cidade de João Pessoa. Eu percorri essa cidade, eu vi problemas que preocuparam não só ao vereador milanês, mas ao MDB, onde eu tive a companheira Amanda disputando a vice-prefeitura com o candidato Rui Carneiro. A gente participou de uma campanha extremamente acirrada, num nível de disputa extremamente complicado. Eu preciso colocar isso na mesa dentro do nosso partido para que a gente possa compreender o que é que mudou de 24 para agora.
Entendi. Vereador Milanês Neto, muito obrigado pela sua participação aqui na Hora H. E aí, Aaron Cid?
E aí, é isso aí, né?
tá claro, né?
É o constrangimento, o líder da oposição na Câmara, né? Imagina a situação dele. Vai ficar o MDB de baixo com uma posição, o MDB de cima com outra.
E se você lembra...
Isso é nada menos do que a representação máxima do que se transformou a política. O Alisson, se fosse possível... Se o cargo de vice-governador não fosse membrado, se ameis com o cargo de governador, na Paraíba nós teríamos lideranças políticas que seriam capazes de votar num governador de uma chapa, num senador de outra chapa, num segundo senador de uma terceira chapa e ainda iria escolher um vice de alguma outra chapa, se fosse possível. Mas como tem esse problema que o vice está encarnado na figura do cabeça de chapa, aí essas figuras não conseguirão também fazer uma escolha, uma seleção nessa salada mista do que se transformou a política na Paraíba.
A situação do vereador Milanês Neto, Aaron, se agrava porque Milanês era da base de Cícero. Foi para a oposição com duras críticas, né? E agora, se tudo se confirmar, vai ter o seu partido na base governista. Falando em partido...
Na base governista, não. Votando com Cícero Lucena.
Exatamente. Mas o MDB vai estar, né? Então, Cícero vai ser MDB, né, Rô?
Cícero
vai ser MDB. Ele é pode... o próprio governo, então, né? Se tu for filiado.
Não. É candidato a governador, né?
Exatamente.
O Milanês Neto fica na condição de dissidente. Se é que ele vai sustentar essa dissidência até
ou
o fim.
Ou como, né, ele vai ficar em relação a Léo Bezerra, né? Que será o prefeito. Mas falando em partido, Aaron, em Campina Grande, o deputado Tovar Correa Lima está de saída do PSDB. Hoje ele se reuniu com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, em São Paulo. Deputado, boa noite para o senhor. O que é que foi discutido nessa reunião? Por que o senhor está procurando o PSD?
Cumprimentar a todos os ouvintes, cumprimentar você, o Alisson, cumprimentar a Aaron Cid. De fato, o PSDB não tem formado chapa para deputado estadual nem deputado federal. E eu tenho dito, inclusive, já falei em outras emissoras, em outros momentos, a minha saída do PSDB, ela é muito mais de forma obrigatória, digamos, justamente por conta da necessidade das eleições do ano que vem. E eu tenho conversado com o PSD, através de Pedro Cunha Lima, através de Cássio, que tem conversado comigo, já me convidou e nós já conversamos sobre isso para formar a chapa, como também o Podemos e o MDB. O PSD, eu tenho uma relação pessoal com o Kassab que vem desde lá atrás, desde 2020, que a gente tem conversado sobre partido e etc. E hoje aqui em São Paulo eu vim cumprir a agenda no dia de hoje, segunda e amanhã, terça-feira, e tive esse encontro com o Kassab, uma conversa muito lúcida. Kassab faz um panorama do país de uma forma geral, ele está incluído no cenário político eleitoral do país justamente por conta também de São Paulo e Brasília, e a gente conversava um pouco sobre a Paraíba, sobre o futuro do partido, de Pedro Cunha Lima, a formação de chapa proporcional no qual eu tenho interesse, e nessa conversa a gente conseguiu dar outros passos para que a gente possa ir afinando os ponteiros de fato.
Tovar vai sair de uma massa falida, né? Não é nem que é uma opção sair, é porque não tem o que fazer, não tem mais PSDB, né? Tá todo mundo apagando a luz, fazendo fila para apagar a luz. Agora, o Alisson Bezerra, a grande situação de Tovar é saber até quando Tovar se conformará em ser o último soldado da fila. Toda eleição, nas mais recentes, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, apoia até Sargento Neto, mas não ajuda, ou não oficializa, não dá a mão, não estende a mão, não trabalha por uma reeleição de Tovar Correia Lima. Tovar que renunciou para Bruno lá atrás, em 2020.
Isso aí, Gorinha.
Agora, a novidade, Tovar de novo vai para o canto de parede, canto de sinuca. Porque o prefeito Bruno Cunha Lima já tem, no nome da primeira-dama do município, Juliana Cunha Lima, a sua prioridade. Ou seja, Tovar sempre no canto de carroceria. É impressionante como é baixa a autoestima do deputado Tovar Correia Lima. Ele vai engolindo tudo. É sapo por cima de sapo. É um sapo maior do que o açude velho em Campina Grande, o açude novo. Pelo amor de Deus. Toda vida é assim, Tovar, no canto de parede, no canto de sinuca. Engolindo, engolindo, engolindo. Não vai ter um grito de independência nunca de Tovar Correia Lima. Vai esperar perder, vai esperar virar suplente para gritar. É demais, viu?
6 horas e 40 minutos.
6 e 40 na hora H.
João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de 1 bilhão em infraestrutura. Mangabeira vai ficar 100% pavimentada. A prefeitura já começou a calçar as últimas 27 ruas que faltavam. Tá com 20 novas praças, 43 avenidas com asfalto novo no centro. E a cidade vai ficar com iluminação 100% LED até o fim do ano. Prefeitura de João Pessoa. Cidade em crescimento.
É demais!
6h41 na hora, abraçando o Abel em Manaíra. Abraço, Abel. Valeu pela audiência. Na verdade, o Abel está em Tavares. Boa noite, Tavares. É o Abel, o presidente do Clube da Calçada da Fama em Tavares. Um abraço. Alô, Romualdo Figueiredo, em Campina Grande, na Pop Cariri, 101.1 FM. Zé Neron, aqui é rádio no quarto, na cozinha, no banheiro, é rádio por todo canto. Um abraço, Romualdo.
Um abraço.
Valeu pelo carinho, valeu pela audiência.
Para o intervalo comercial.
Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro entra na reta final no Supremo Tribunal Federal.
Direto de Brasília, o Willer Diniz conta como está essa expectativa para o desfecho desse julgamento. E no estúdio, a gente conversa com o ex-deputado estadual Anísio Maia, do PSB. Ele fala já já aqui na Hora H.
O dia inteiro da Paraíba em uma hora.
Até já.
Ponto, tem gol, tem emoção e o calor da nossa gente. Paraíba World Beach Games, terra do sol e dos jogos de praia. De 1º de setembro a 9 de novembro, João Pessoa recebe o maior evento esportivo de praia do Brasil. Campeonato Nacional de Beach Soccer, Jogos Universitários Brasileiros de Praia, Rei e Rainha do Mar, Circuitos Mundiais de Vôlei e Handball de Praia e muito mais. Traga a sua torcida. Governo da Paraíba.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na rede opção, nosso time está sempre a postos por você.
Vem comigo que tá bom. Danado de bom babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah! Vem comigo que tá bom, vem com essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. São Brás.
João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de 1 bilhão em infraestrutura. Mangabeira vai ficar 100% pavimentada. A prefeitura já começou a calçar as últimas 27 ruas que faltavam. Tá com 20 novas praças, 43 avenidas com asfalto novo no centro. E a cidade vai ficar com iluminação 100% LED até o fim do ano. Prefeitura de João Pessoa. Cidade em crescimento.
O lojão mais completo da Paraíba é o Lojão Rio do Peixe. Presente em toda a Paraíba.
é o melhor em móveis e eletrodomésticos. Aqui tem as melhores condições para você economizar. Compre na loja e no site lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Tem ponto, tem gol, tem emoção e o calor da nossa gente. Paraíba World Beach Games, terra do sol e dos jogos de praia. De 1º de setembro a 9 de novembro, João Pessoa recebe o maior evento esportivo de praia do Brasil. Campeonato Nacional de Beach Soccer, Jogos Universitários Brasileiros de Praia, Rei e Rainha do Mar, circuitos mundiais de vôlei e handball de praia e muito mais. Traga a sua torcida. Governo da Paraíba.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra. Heron Cid está no ar.
No ar, na Hora H.
Hora H.
Sendo agora que sim, estamos de volta e voltando com essa Paraíba de audiência.
De volta para trazer informações da justiça. Era uma semana decisiva para o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.
Vamos a Brasília, capital da República.
Hora de Brasília.
Euler Diniz, dias que prometem na capital da República.
Boa noite a todos. É uma semana que é a reta final desse julgamento aí histórico para o Brasil, para a democracia brasileira. E nesta reta final, poucos ou nenhum aqui que entende do mundo político, do mundo judiciário de Brasília, apostam aí em nenhuma absolvição deste primeiro núcleo, que é considerado aí a cabeça executora e pensante do golpe de Estado, é o chamado núcleo crucial. A grande expectativa entre os juristas, entre os políticos, é o tamanho da pena para este primeiro segmento, especialmente para Jair Bolsonaro. A bolsa de apostas aí vai entre 25 anos ou penas superiores a 30 anos.
Pesado, pesado o que vem por aí, viu? O Euler Diniz, obrigado pela participação, Euler Diniz. Vamos girar com a notícia, o Alisson Bezerra.
A gente vai aprofundar jamais no julgamento, Aaron, mas agora nós estamos ao vivo com o repórter Roberto Agino. Ele está ao lado do governador João Azevedo. Roberto, boa noite.
Pois é, o governador inaugura o Memorial Augusto dos Anjos e também o museu, a reforma do Museu das Etnias Paraibanas. O governador chegando agora já para a entrevista.
Existe um grande programa em andamento hoje, aqui em João Pessoa, com relação ao nosso centro histórico. Um programa que prevê investimento em diversas áreas, na área de habitação, na área de ocupação de espaços com equipamentos públicos, e que nós estamos fazendo. Se a gente der uma olhada por aqui, nós estamos fazendo investimentos aqui, toda a área do São Francisco, estamos assinando aí para fazer uma grande reforma e pintura da nossa catedral, para que ela fique mais bela ainda. Nós estamos fazendo aqui a recuperação do Mosteiro de São Bento. Já fizemos da nossa Biblioteca Central, Augusto dos Anjos. Assinamos com o TRE ali para aquele espaço do Casarão dos Azulejos, a implantação do Museu do TRE. Estamos hoje com essas duas ações aqui para assinar, autorizando a licitação do Memorial Augusto dos Anjos, da mesma forma, o Museu das Etnias, aqui na Duque de Caxias, próximo aqui a esse espaço.
Governador João Azevedo, agora o Alisson Bezerra, autorizando no centro de João Pessoa a construção do Memorial Augusto dos Anjos e do Museu das Etnias. O Roberto Tagino está lá ao vivo e está informando para a gente agora, quando chega o momento da entrevista da hora.
Entrevista da hora.
Julgamento de Bolsonaro em Brasília, semana decisiva. Aqui conosco nos estúdios o Alisson Bezerra, o ex-deputado Anísio Maia, do PSB. Deputado, antes de qualquer pergunta, boa noite. Obrigado por falar com a gente aqui.
Boa noite a você, Aaron. Boa noite a Alisson. Boa noite especial a todos que acompanham o programa.
Deputado, o senhor escreveu hoje um artigo interessante intitulado, aliás, essa semana passada, eu publiquei até no meu blog, intitulado Impunidade Fardada e o Risco de Novos Golpes. Por que a sua iniciativa de discutir, de refletir, de provocar essa reflexão sobre esse tema?
Não, na verdade, Heron, estamos julgando agora esse golpe recente, mas a história do Brasil foi uma sucessão de golpes. Em todos eles, participação de militares. Começou até em 89, na proclamação da República foi um golpe. Aí depois veio 30, 37, depois veio 54, 55, 61, 64. Nós vamos viver de enfrentar golpe? Isso, a nossa democracia só será consolidada no Brasil quando a sociedade ou as instituições estiverem totalmente preparadas para reprimir qualquer tentativa de golpe e até impedir. Porque, inclusive, nas casernas, até hoje, golpe é uma coisa normal. Se você conversar com um militar, a grande maioria dele vai justificar os golpes. 64, eles ainda justificam. A Globo, que apoiou o golpe de 64, hoje já fez uma autocrítica e disse que foi um golpe de Estado, e disse que foi contra a democracia. Mas os militares não admitem. Então, primeiramente, tem que mudar a mentalidade dos militares. Só vai mudar quando os primeiros forem punidos. Quando eles virem que é um péssimo negócio organizar golpe. Porque a sociedade vai estar mais forte para evitar e até para reprimir e condenar aqueles que se envolvem em novos golpes. Então, para a democracia brasileira, esses, eu digo especialmente, os militares. Eu acho é importante que todos sejam punidos, mas a história pede uma condenação de militares que nunca foram punidos no Brasil por praticarem qualquer golpe ou intervenção militar.
Fora torturas, né?
É, não. Eu vivi um momento que nós enfrentamos a ditadura militar, muitos dos nossos colegas foram torturados, presos.
Torturas e execuções.
Execuções. Foram assassinados mais de centenas de brasileiros. Ainda hoje tem desaparecidos que foram assassinados e desapareciam com seus corpos, colocavam para incinerar em usinas e diversos outros locais. Então, o que eles patrocinaram é um absurdo. Em alguns países eles foram punidos, como na Argentina. Na Argentina, os militares gradeados foram para o Banco dos Réus. Por que no Brasil não foi? Então eles gozam de uma impunidade que no momento atual não se admite mais. Tem que ter punição, sim. Lógico que tem que ter defesa, tem que ter prova. Isso nós estamos vendo com muita uma imensidão de provas aí que nós estamos vendo. Não tem nenhuma justificativa para que eles não sejam punidos. Do
deputado,
contrário.
Deputado, no meio dessa discussão, no Congresso Nacional, lideranças de direita, a exemplo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pregam uma anistia. Pregam anistia. A defesa de anistia ao 8 de janeiro. Como é que o senhor avalia esse movimento de deputados, senadores, governadores por anistia antes do julgamento?
Isso é um escárnio, né? É um absurdo, né? Já, essa anistia já é imprópria. Você imagina uma anistia preventiva. Eles estão preparando a anistia para o futuro. Então, nessa história, eles envolvem uma série, eles incluem uma série de crimes que até o crime organizado vai se beneficiar. Porque ela é feita de forma tão açoitada, de ligeiro, nas carreiras para fazer, que o objetivo deles é desmoralizar o judiciário. O objetivo dessa anistia é essa, para dizer que no Brasil eles fazem o que querem.
E poupar Bolsonaro, né?
Bolsonaro, que é a questão central. Mas o principal é isso. Então nós temos que... A sociedade brasileira não pode ficar calada, isso pode ficar passiva. Nós temos que nos mobilizar para evitar esse absurdo. Esse julgamento, nesse momento, é importante, importantíssimo para a história do Brasil. Então eles querem desfazer a nossa história, querem desmoralizar todos os movimentos que foram feitos agora para que tenha justiça no Brasil de verdade. Portanto, não podemos admitir. Essa anistia é mais um golpe.
Deputado, o senhor viveu esse período de exceção no Brasil e, inclusive, viveu na clandestinidade. Para quem é dessa nova geração, não sabe bem o que é isso. O que foi viver aquele momento?
Olha, Heron, você vê só, eu fui perseguido porque eu tinha um grupo de estudantes lá, um grupo de estudantes, tudo jovem, e fizemos alguns panfletos criticando a ditadura militar. E distribuímos esses panfletos.
Fazendo o que qualquer democracia permitiria.
Aí, então, abaixo da ditadura, fóruns militares, fóruns... Naquela época já tinha uma crítica grande aos Estados Unidos, que os Estados Unidos apoiou o golpe militar, apoiava as torturas. Então, esse foi meu crime. E eu fui perseguido, tive que sair de casa. Se eu ficasse, eu ia ser torturado, porque teve colegas meus que foram torturados, teve companheiros meus que foram mortos, torturados. Então eu tive que me esconder, ficar refugiado.
Quanto tempo?
Dois anos
fora do circuito.
Eu passei fome, eu fiquei em cantos muito ruins de sobrevivência, mas nós enfrentamos. Então, olha, eu vi a notícia de Anísio, olha, tu sabe que fulano de tal, aquela pessoa que a gente se encontrou tal dia, foi morto. Não diga isso. Várias pessoas. Então a gente vivia no terror.
O psicológico gerava uma informação como essa. O cara na clandestinidade, alguém dizer, tu lembra de nosso amigo fulano, mataram.
Era uma coisa horrível. A gente vivia num pânico total. E principalmente eu, que era jovem. Eu estava com 19 anos. Eu, digamos que uma pessoa mais madura, tivesse 30, 40 anos, ficasse muito mais tranquilo, né? Como muitos ficaram, como o caso de Manuel Lisboa de Moura, que era o líder do nosso movimento, que foi morto, torturado. Ele foi morto, torturado, com as pernas gangrenadas, porque debaixo da perna dele, estirado numa cadeira, colocava uma vela. E essa vela ia andando até chegar ao fim da perna. E sinto que essa pessoa não sofreu. E ele não falou nada, não, toda aquela tortura não valeu nada. Ele morreu como se fosse um herói mesmo, calado, para não trair os companheiros. E agora eu não garanti ser isso. Eu tinha 19 anos. Eu vi um colega meu que tinha 17 anos, que se enforcou na cadeia de tanta tortura. A sorte dele é que a corda que ele retirou de um colchão, antigamente aqueles colchões antigos tinham uma cordinha, era um colchão de palha. Então ele pegou aquela cordinha, envolveu o pescoço e se enforcou. Por sorte, a corda quebrou e ele desmaiou. E a partir daí, viram a gravidade do fato, pelo ser de menor, pararam as torturas. Então foi uma coisa terrível. E essas pessoas ainda ficam querendo ditadura no Brasil, ficam querendo intervenção militar que fechou o Congresso, que vocês, jornalistas, não tinham a menor chance de falar o que queriam. Os jornalistas eram presos, eram pressionados.
Na ditadura não teria existido o que houve ontem em São Paulo e no Rio de Janeiro. Pessoas na rua criticando e denunciando o Supremo Tribunal Federal. Não era possível isso. Ia sair na base da borracha, do tiro, do cacete.
Podia fazer uma leve crítica. Então, uma leve crítica. Não tinha liberdade para nada. Deputados foram caçados, juízes foram caçados, porque agiam de forma independente. Tinha todo mundo que seguia a ordem do comando militar.
O senhor, na época, era estudante? Era
estudante. Lá em todas as universidades tinha uma assessoria de segurança. Quando depois desse meu episódio todo, eu fiz o vestibular, passei para estudar em Pernambuco, cheguei lá na Universidade Rural para me matricular. Chego lá, tinha um risco vermelho embaixo do meu nome, que eu para estudar tinha que passar pelo setor de segurança. Cheguei lá, tinha um coronel.
Deputado.
Tinha um interrogatório.
Era um interrogatório.
No meio desse julgamento todo, aliados de Bolsonaro dizem que esse julgamento não tem validade porque não se pode julgar um golpe que não existia, que não tinha gente armada para dar golpe de Estado. Como é que o senhor avalia essas falas?
Olha,
e o que espera do julgamento?
Eu vou falar uma coisa, um exemplo. Você, um grupo de bandidos se articula, forma uma quadrilha, prepara tudo, aluga carro, prepara os explosivos e tal, aí vai assaltar um banco. Chega lá, entra no banco, vai entrando e tal, quando chega o momento mesmo de explodir a bomba, aí chega a vigilância, eles correm.
Intercepta.
Isso foi assalto ou não? Eles são inocentes? É a mesma coisa. Eles prepararam tudo. Só não foram até o fim porque foram impossibilitados por uma conjuntura. Que foi a conjuntura? Dois chefes militares, mais uma vez os militares na política interferindo no Brasil. Dessa vez, positivamente, disseram, tô fora.
Não toparam. Não toparam.
Nessa questão ainda, deputado, quando o ex-presidente Lula foi julgado na Operação Lava Jato, militantes petistas acusavam o judiciário de perseguir Lula. Mesmo discurso que hoje é usado pelos bolsonaristas. Qual a diferença dos dois casos?
Não, o judiciário percebeu Lula. Sérgio Moro era um membro do judiciário.
Ele não persegue Bolsonaro, não?
Não, lá tinham vários embargadores, amigos de Sérgio Moro, promotores que participavam do Collor. Ali foi um setor do judiciário. É lógico que não é um judiciário inteiro, mas foi o judiciário, sim, uma parte dele que planejou para destruir a carreira política do presidente Lula. Inclusive, acoloiados, hoje tudo encoberto, com tramas internacionais. Sérgio Moro estava preparado para destruir a indústria nacional. A missão dele era essa: abrir as portas para os monopólios ter maiores oportunidades do Brasil, destruindo a indústria do Brasil, que era uma indústria pujante, que era a indústria da construção civil.
Deputado, na sua opinião, qual é a mensagem pedagógica que precisa sair desse julgamento sobre a tentativa de golpe no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal? Qual é a mensagem que precisa ficar para a sociedade e para a história?
Missão de militar é nos quartéis. É se preparar para a defesa nacional. Um militar jamais pode emitir nenhuma opinião política, jamais pode interferir na política. Primeira coisa. A democracia é isto. Os civis, aqueles que têm representação, é que discutem política. Então, para que isso seja implantado no Brasil e definitivamente fique como uma coisa que todos aceitem, os militares que se levantaram, que discordaram disso, que atentaram contra a democracia, que planejaram mais um golpe do Estado. Não foi um golpe, foi mais um. A nossa história tem mais de 10. Então, eles têm que ser exemplarmente punidos, exemplarmente, para que todo estudante, para que todo soldado, quando entra no exército, diga: a gente não pode se meter em política, não. Isso é que tem que ficar claro. Lugar de militar no quartel.
Obrigado, deputado Anísio Maia, pela participação aqui na Hora H.
Eu agradeço sempre a oportunidade e estou sempre à disposição.
Obrigado. Obrigado. No oferecimento do Lojão Rio do Peixe e dos produtos São Brás, a gente volta a se encontrar amanhã às 18h aqui na Hora H.
Se Deus quiser.
Boa noite e até amanhã.
Hora H. Oferecimento, rede de postos, opção São Brás. O sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.